Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
Essa é a hora, tá no ar.
Chegou a hora,
Paraíba.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Já está no ar, a hora H, 6:02. Boa noite pra você que chega com a gente em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra toda Paraíba que já tá ligada aqui na hora mais aguardada do estado. É a hora H que já tá no ar.
A partir de agora você é muito bem informado por dentro de tudo. A partir de agora é informação com agilidade, opinião com credibilidade. Então, vamos que vamos, Paraíba.
É todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro. Numa hora, o agora, vem na hora, hora H. Uma hora de ligar, de ligar, hora H. Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Já está no ar, hora H. Boa noite, estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB, no centro de João Pessoa, capital da Paraíba, que nos sintoniza no som potente, na audiência crescente da Rádio Pop FM 89.3.
Pop! Boa noite para Campina Grande, Campina que tá ligada aqui na Rádio Cariri 101.1 FM.
Areia, Pop FM 105,3.
Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubati.
Caruá FM de Soledade.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Em Sousa, Progresso 610 AM.
Tatiunga FM de Patos.
Rádio Solidária FM em São Bento.
Independência FM de Catolé do Rocha.
Rádio Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E Mais FM de Uiraúna. É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar, na hora H. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Paraíba contabiliza mais de 53 mil contaminados pelo novo coronavírus e ultrapassa 1.100 mortes.
9 mil voluntários do Brasil vão participar de teste da vacina chinesa contra a Covid-19.
Em João Pessoa, CEMOB admite rever possibilidade de aumentar frota de ônibus para reduzir a aglomeração em horário de pico.
Em Uiraúna, a expectativa é para a saída do prefeito afastado do município, João Bosco Fernandes, da penitenciária média de João Pessoa.
Polícia Federal e Ministério Público Federal recebem lista com pessoas que receberam auxílio emergencial de forma irregular na Paraíba.
Na entrevista da hora, a conversa é com o secretário de Infraestrutura da Paraíba, Deusdete Queiroga. Ele detalha o plano de retomada das obras anunciado hoje pelo governador João Azevedo.
Na série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, hoje é a vez do ex-senador da República, ex-prefeito da capital paraibana, Cícero Lucena, do Progressistas.
Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés para esta terça-feira.
Amanhã, terça-feira, a maré vai estar baixa às 11 horas da manhã em 56 minutos com 30 centímetros.
A alta será 6:13 da noite, 2 metros e 20 centímetros.
O tempo na Paraíba poderá ter máxima de 30 graus e mínima de 17 graus.
Amanhã será de sol entre nuvens, com possibilidades de pancadas de chuvas à tarde e à noite.
Em João Pessoa, agora os termômetros marcam 25 graus.
Em Guarabira, no Brejo, 25 graus.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron City.
Paraibanos e paraibanas, seu Canindé, Dona Nina e Catiane, pai, mãe, e filha. Eram uma família até ontem. Todos moradores de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, e vítimas na mesma casa, na mesma família da Covid-19. A professora Francisca Catiana do Nascimento tinha 37 anos de idade. Ela foi a terceira vítima da Covid-19 em uma família devastada pela doença. O pai, Canindé Nunes, e a mãe, Maria Francisca Nunes do Nascimento, haviam morrido. As três mortes na mesma casa, no intervalo de 2 semanas. Catiane faleceu ontem à noite, depois de 10 dias internada em um hospital particular de Natal. Ela apresentou sintomas da doença ainda no dia 25 de junho e deu entrada na unidade depois de dores no corpo e dificuldades para respirar. A professora não tinha nenhuma comorbidade. Foi internada 2 dias depois da morte do pai e morreu sem saber sobre a morte da mãe. Não dá para subestimar uma doença com esse potencial destrutivo. Apesar das pressões econômicas, claro, admita-se também do nosso cansaço, não dá para ser indiferente a essa tragédia que é a pandemia do coronavírus no Brasil. O exemplo dessa família não deixa margem para qualquer dúvida. Definitivamente, a Covid é real e mata. E mata muito.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. Você na Hora H. Central da Interação.
Alô, alô, Paraíba. A partir de agora é você na Hora H, interagindo nos nossos canais de comunicação. Comigo você pode falar no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba EronCid. Eron com H, Cid com Demuro no final. Demuro no final. Tudo junto, tudo misturado.
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Mas interaja conosco a partir de agora sobre os temas que vamos abordar no programa de hoje através do WhatsApp 993465236.
993465236.
Fácil demais, mande sua mensagem de até 30 segundos, diga de onde está acompanhando o programa e dê sua opinião sobre os temas de hoje. Interaja também pelo facebook.com/portalmaispb. Faça como Evandro Assis, ele está em Juazeirinho, e também o Otacílio Tarciso dando boa noite para todo mundo do Hora H.
No YouTube, vai lá na Mais TV, você acompanha a gente em áudio e em vídeo. Tem também o Facebook, como o Alisson acabou de dizer, no meu Instagram, no arroba Eroncid, você também nos acompanha, e no aplicativo Rádios Net. Vai lá e procura Rádio Rede Mais. E tem também uma outra opção. Terminou o programa, você pode ouvir tudo de novo, ou se não deu para ouvir tudo, pode ouvir o programa de forma integral ou os principais momentos em pílulas em formato de podcasts.
Você acessa o Deezer, acessa o Spotify, que são plataformas de podcast, e procura lá Programa Hora H. Quando você achar, você pega o link e compartilha para todo mundo ficar ligado aqui na hora mais aguardada da Paraíba, que é a Hora H. Lembrando que a qualquer momento do dia você pode acessar www.maispb.com.br e ficar por dentro das principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo.
6:11. O Hora H começa hoje indo à redação do portal Mais PB para trazer os últimos números do boletim da coronavírus, do Covid-19, da Covid-19 aqui no estado. O boletim saiu agora há pouco, divulgado pela Secretaria de Saúde da Paraíba.
Boletim da redação.
É Maurílio Júnior quem informa.
Estamos acionando o repórter Maurílio Júnior. Enquanto a gente não aciona, Heron, trazer uma informação importante aqui, não só para Paraíba, mas também para outros estados, e que a partir do dia 20 de julho, o Brasil vai passar a testar a vacina chinesa produzida contra o novo coronavírus, contra a Covid-19. Quem tem as informações sobre os testes da vacina é o repórter Roberto Tagino.
Na próxima segunda-feira começará o recrutamento de 9 mil voluntários para o terceiro teste da vacina chinesa Coronavac contra o novo coronavírus. A vacinação realizada pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan inicia no dia 20 de julho em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. A convocação será realizada através de um aplicativo que já está em teste. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, a ideia é que a vacina já seja usada no próximo ano.
Nós estamos, nesse momento, preparando esses centros, preparando material para as pessoas se candidatarem e espero que tudo isso ocorra muito rapidamente, antes de outubro, a gente termine a inclusão dos 9 mil voluntários. Com isso, poderemos ter uma análise preliminar dos resultados ainda esse ano e o que levará seguramente ao uso da vacina já em meados do ano que vem.
Apenas profissionais de saúde que estejam na ativa poderão participar do estudo. Outro pré-requisito é que o voluntário não tenha se contaminado pelo novo coronavírus. Se a vacina for efetiva, o Brasil deverá receber até o final do ano 60 milhões de doses da Coronavac.
É uma quantidade muito grande de vacinas que será suficiente para cobrir as necessidades já previstas.
No mundo, são 136 vacinas em desenvolvimento, 12 em estudos clínicos. Desses 12, apenas 3 estão na fase chamada fase 3. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora H.
É tudo que o mundo mais espera, Alisson, a chegada dessa vacina, porque traz esperança, né?
É uma expectativa grande, viu, Heron? Todo mundo nessa esperança da vacina para poder voltar, sim, ao normal. Hoje eu conversava com alguns amigos, seremos tipo uma gripe, né, Heron? Teremos que conviver para sempre, mas caso, tendo como se prevenir através da vacina, vai melhorar muito nossa vida, que está tão perturbada.
6:03, agora sim, Maurílio Júnior traz os últimos números da Covid-19 no estado da Paraíba. Maurílio, é com você, boa noite.
Boletim da redação.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. A Paraíba registrou hoje, segunda-feira, 423 novos casos de Covid-19 e, infelizmente, mais 19 mortes. Essas das 19 mortes, duas nas últimas 24 horas. Ao total, desde o início da pandemia, a Paraíba contabiliza 53.151 casos de coronavírus e, infelizmente, 1.118 mortes desde o início dessa pandemia. A ocupação total de leitos na Grande João Pessoa, na região metropolitana, a taxa é de 69%. Em Campina Grande, 55%. Eu vou chamar a atenção, fazer um comentário aqui sobre Campina Grande, que a gente tem acompanhado essas medidas de flexibilização em Campina Grande desde o início do mês passado. Campina Grande registra, de fato, uma taxa de ocupação baixa, mas na última semana registrou um número de mortes muito acentuado. Foram mais de 35 mortes confirmadas na última semana, embora esse número aí de leitos realmente teve uma queda bastante considerável em Campina Grande, mas é preciso chamar atenção para esse número de mortes na Rainha da Borborema, mais de 35. Campina Grande não tinha registrado um número tão grande como registrou na semana passada.
Preciso atenção, obrigado Maurílio Júnior pelas informações. E lá a coisa flexibilizou já há um tempo anterior, né?
Estão liberados.
Diferente já de Caruaru, que é uma cidade de porte semelhante, que lá o governo do estado arrochou lá a situação. Campina Grande fez um movimento inverso.
Heron, sobre o coronavírus, só trazer os detalhes aqui de algumas cidades da Paraíba, inclusive nos escutam agora. João Pessoa tem 14.849 casos, Campina Grande 7.205 casos, Cajazeiras, no sertão do estado, 652, Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Cabedelo, que semana passada viveu uma das grandes polêmicas da gestão do prefeito Vitor Hugo, 1.949 casos. Souza, também no sertão do estado, 616, e Patos, 1.749. Os números completos por município você pode conferir acessando agora www.maispb.com.br.
6:16, após mais de 100 dias de paralisação, os ônibus voltaram a circular hoje em João Pessoa, a capital do estado.
De acordo com o superintendente adjunto da CIMOB, Wallace Massini, O órgão está analisando os problemas de lotação em horários de pico para evitar a superlotação nos ônibus.
O horário definido agora para o primeiro dia de retomada, essa primeira semana, foi das 6 às 19. Lembrando que das 6 horas da manhã, esses ônibus já estão passando nas paradas de todos os bairros. Ou seja, eles saem bem mais cedo do que às 6 horas da manhã. Chegam a sair até às 5h20, 5h30 da manhã, para estarem nas paradas já rodando às 6 horas. Já no turno da noite, às 19 horas, o último ônibus sai da garagem às 19 horas. Então isso quer dizer que os ônibus aí com uma rota aí de uma hora e meia, eles conseguem circular até 8h30 da noite, mais ou menos. Mas isso está sendo analisado, a gente está recebendo todas as sugestões, todas as críticas para fazer um fechamento diário aí dessa operação e ajustar conforme a demanda. Lembrando que o comércio não reabriu, a gente fez um redimensionamento da frota de acordo com a quantidade de usuários catracados no sistema. Então, o shopping não está reaberto, isso aí já conta 8% dos usuários, as escolas não estão funcionando, já chega a 25%, e demais setores aí que também fazem a gente chegar no número aí de 45% de redução do público no transporte, de João Pessoa. Então, com o andar das semanas aí, na próxima semana, já com o comitê de conversas com os setores, dialogando para reabrir novos setores da economia na terceira fase de flexibilização aqui da cidade de João Pessoa, nós teremos aí possivelmente mais alguns setores e será sim garantido o redimensionamento da frota, aumentando essa frota para que não haja lotação nos ônibus.
Hora H. Hora H.
6h18 agora.
Isso é preciso ter atenção. Não adianta liberar os ônibus em horários restritos até 7 horas da noite e depois disso, 6 horas da noite, 6 horas da manhã, ter superlotação. Até porque o coronavírus é isso que ele quer, né, Aron? Que é a aglomeração de pessoas, que é quanto mais gente junto, melhor, para poder proliferar-se.
6h18 agora, vamos ao Sertão da Paraíba. Expectativa na cidade de Uiraúna, que nos escuta agora pela Rádio Mais FM, é pela libertação do prefeito afastado do município, João Bosco Fernandes. Lá, desde a notícia da possibilidade da saída do prefeito da prisão, houve movimentação, comemoração do grupo político aliado. Ele que tem ainda muita influência no processo eleitoral da cidade de Uiraúna. Para lá que vamos agora falar com o correspondente Geraldo Andrade. Geraldo, qual é o clima aí da cidade e a expectativa? Boa noite.
Boa noite, Geraldo.
Boa noite, Erocide, Alisson Bezerra, aos ouvintes do programa Hora H, por este pool de emissoras que leva as notícias a todo o estado da Paraíba. A expectativa é muito grande, Eron. Desde a decisão que foi dada pelo ministro Celso de Mello na última sexta-feira, onde assim concedeu através de agravo do seu advogado João Bolsonaro Fernandes, ao colocar em liberdade e algumas medidas cautelares, entre elas uma fiança de um valor grandioso de R$ 522.500. Após essa decisão, os eleitores, simpatizantes e amigos, familiares do ex-prefeito Bosco Fernando do PSDB, foram levados pelo a boa notícia, o fanatismo, o entusiasmo, a alegria, e aí nem lembraram que estava em pandemia, né? E aí foram às ruas com buzinaço e carreata. Já hoje, os familiares depositaram em conta da especializada da justiça o valor dessa fiança de mais de R$ 500.000, onde por volta das 13 horas e 43 minutos esse valor foi depositado. A previsão é que daqui para as 19 horas o mesmo possa deixar o presídio de Rita Cantalice, aí na capital paraibana. O mesmo também, dentro dessas decisões, medidas cautelares, não poderá estar presente nenhuma repartição pública. E daí começa a dar um novo horizonte, uma nova nuvem na política paraibana, mesmo desgastado e mesmo sair dessa situação vexatória. 195 dias preso na Operação Pés de Barro, foi flagrado recebendo propina de uma empresa, deu licitação para a doutora de Capivara, o mesmo daí é uma liderança política, promete novidades na política do Iraúna. Com informações direto dos estúdios da Mais FM 100.1 do Iraúna para o Hora H, Heraldo Andrade, o repórter que tempera a notícia.
Hora H, Heron Cid.
Obrigado a você, Geraldo Andrade, pelas informações. Veja como são as coisas da política, né, Alisson?
Como a política é, né, Heron?
Pois é.
Apurei 6:22. Junto aqui algumas pessoas, eram algumas fontes da Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba. Eles estão no aguardo do alvará de soltura para poder liberar o prefeito, que está preso desde o ano passado no âmbito da Operação Pés de Barro. Na decisão da semana passada, o ministro Celso de Mello também determinou a soltura de Israel Nunes de Lima, ele que é assessor parlamentar do deputado federal Wellington Roberto. Também há medidas cautelares contra ele. Ele não pode entrar na Câmara Federal. Ele está impedido de exercer as suas funções. Para Israel também foi aplicada uma fiança, Heron, de R$520 mil. No documento, o ministro Celso de Mello diz que esse valor equivale, Heron, a soma de 200 salários mínimos aumentado 2,5 vezes.
6:22, a CGU encaminhou hoje lista com nomes de pessoas que receberam auxílio emergencial de forma indevida e irregular. Essa lista foi para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Albemar Santos.
Segundo o superintendente da Controladoria Geral da União do Estado, Severino Queiroz, as pessoas que receberam o benefício indevidamente precisam devolvê-lo o quanto antes e ainda assim podem responder por falsidade ideológica.
Em que pessoas ricas resolveram levar vantagem se inscrevendo para receber indevidamente o auxílio emergencial. Benefício que é voltado a pessoas carentes e que estão em vulnerabilidade social. As pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial serão notificadas a devolvê-lo e ainda podem vir a responder pelo crime de falsidade ideológica, cuja pena prevista é de reclusão de 1 a 5 anos e multa.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6:23, quem se inscreveu e recebeu auxílio emergencial sem precisar, sem estar enquadrado, não cometeu uma irregularidade, não. Cometeu sabidamente, premeditadamente, um crime. Crime é tirar da boca de quem está passando por situação vexatória, difícil, de dificuldade econômica, de sobrevivência, para botar no bolso, mesmo sem necessidade. É algo assim extremamente reprovável e que deve ser apurado e punido.
Se você recebeu de forma irregular esse auxílio emergencial e quer devolver, então anota o site aí agora. Ainda há tempo de devolver.
Há tempo de se arrepender.
Devolução auxílio emergencial .cidadania.gov.br. Lá no portal Mais PB tem um passo a passo para poder você preencher o fórmula, gerar a guia de recolhimento e pagar para que esse dinheiro possa ir de verdade para quem está precisando e nem sequer teve acesso à primeira parcela.
Vamos girar com a interação agora. Central da Interação, você chamando, é você na Hora H a partir de agora.
Você na Hora H, Central da Interação.
No oferecimento da Rede de Postos Opção, em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
993-46-5236. 993-46-5236. Sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o recado. Mas tem outros canais para você falar também.
Vou começar pelo YouTube. Você procura lá Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. A Luciane Barbosa está dizendo que está escutando a gente diretamente de Pombal, no sertão da Paraíba, dizendo que lá
Oi,
agora
Luciane.
Está chovendo no sertão do estado. Hoje
chuva no sertão.
Ontem, hoje foi um dia de chuva. Hoje principalmente, né? Foram 2 dias de chuvas aqui em João Pessoa. O George tá dando boa noite na sintonia. Mário Medeiros também acompanhando a gente. O Júnior Batista, diretamente de Monteiro. Alô, alô, Cariri da Paraíba. Tem também mensagem do Evandro Santos, acompanhando diretamente do conjunto Padre Biapina, aqui em João Pessoa, no bairro das Indústrias. E é de Jani Ferreira, em Umari, São João do Rio do Peixe, no sertão do estado.
É o sítio Umari, em São João do Rio do Peixe, está ouvindo pela Mais FM. Obrigado a todos aí. No meu Instagram aqui, a Tatiane Silva está dizendo que está ligada com a gente na live do Instagram e dizendo que permanece o problema do pessoal ocupando, os pedestres ocupando a pista de ciclismo no entorno do aeroporto Castro Pinto, ali em Bahia. As pessoas não estão respeitando e, vez por outra, pode ter ali um acidente, um abarroamento, enfim, uma situação que pode gerar um acidente mais grave, porque as pessoas não estão respeitando a linha do pedestre. Pedestre num lugar, ciclista no outro. Obrigado, Tatiane, pela informação. Boa noite para você. Ela que é de Várzea Nova, Santa Rita.
O José Carlos Alves está acompanhando a gente diretamente de Alagoa Grande. O Hélio Biral, em Araçagi.
Boa noite, Hélio.
Aldemir Macedo, em Picuí, no Curimataú da Paraíba. Elita Santos, também em Picuí. Então, um abraço para todo mundo de Picuí. Cássio Marques, em Rio Tinto, no litoral norte do estado. E a Milena Souza dando boa noite para todo mundo aqui do Hora H.
Gerson Torres está dizendo boa noite, Heron. Sou motorista de transporte público daqui de João Pessoa. As empresas dizem que não está permitida a circulação de crianças e idosos nos ônibus.
Na verdade, já é uma recomendação,
Heron. A CEMOB fala que sim, que eles têm tem poder de usufruir do transporte. E nós motoristas estamos aqui sem saber o que fazer. A quem escutamos? Se escutamos as empresas ou a CEMOB? E aí, Wallace?
Na verdade, Heron, você deveria escutar consciência, que se não tiver necessidade...
Não, o motorista está querendo saber
o que ele faz.
Ele é motorista, às vezes não sabe se atende a empresa ou se atende a CEMOB.
Um passageiro.
Não, é motorista.
Na verdade, ele precisa acionar a empresa juntamente com a CEMOB. Então, atenção, rádio escuta da Prefeitura de João Pessoa para dialogar juntamente com as empresas, porque se é uma recomendação para que os passageiros, crianças, idosos que estão em situação de risco para ser contaminado pelo novo coronavírus, se eles são recomendados a não usar o transporte público, por que colocar um idoso para trabalhar? Não há como fazer essa matemática, né, Aron? Não tem como fazer essa soma.
Raoni está dizendo, atitude suja. Agora o sistema de governo que faz essas avaliações tem uma boa parcela de culpa por liberar o dinheiro para pessoas indevidas. Né? Tá culpando
o sistema
o governo.
É falho.
Tem parâmetros aqui. Está dentro dos limites do aceitável. Só que é em torno de menos de 1%. Menos de 1% indevido, né? Que o sistema não conseguiu rastrear devidamente. E aí é a questão da boa fé das pessoas, aliás, da má fé das pessoas.
Má fé, tá grande, viu? O Sargento Olívio acompanha a gente diretamente de Serra Branca, no Cariri do Estado, e também o Rodrigo Love. Será que ele tá amando, Aron? O nome dele é Rodrigo Love.
Love. Olha aqui, o Jefferson tá dizendo aqui no Instagram, boa noite, Aron. Meu cunhado está com todos os sintomas do Covid-19, da Covid-19, já se completou 14 dias hoje, e até hoje não conseguiu fazer o exame e não se tem previsão de como fazer. Queria uma ajuda de vocês, Jefferson. Dizem qual é a cidade, imagino que seja de uma pessoa, mas diga qual é a cidade que tem uma pessoa com todos os sintomas, está há 14 dias, não consegue fazer o exame e não tem previsão de fazer esse exame.
Atenção, secretário Adalberto Fugêncio, ou secretário Geraldo Medeiros.
Edivandro Santos, ligado na Rádio Pop FM, boa noite para você. Paulinho Ricardo, boa noite. Edjane Ferreira, já falou, acho que você já falou aqui, né? O Mari, São João do Peixe.
Já sim, Heron.
Vamos lá.
Abraço.
No YouTube aqui, na Mais TV, quem tá ligado com a gente aqui, deixa eu achar bem rapidinho.
Enquanto você
procura,
você
já falou, não, já.
Só o Sidney que tá acompanhando a gente diretamente de Queimadas, pertinho de Campina Grande.
E ligado com a gente também o secretário de Articulação Política do Governo do Estado, esse nos acompanha desde sempre, o deputado estadual
João Gonçalves.
João Gonçalves, dizendo que tá ligado no
abraço
programa.
Abraço pro deputado.
Inclusive, parabenizando o programa e ao governador da Paraíba, João Azevedo, pela grande gestão. Palavras aqui de João Gonçalves nessa interação. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre o pacote de obras lançado pelo governo do estado da Paraíba.
99346-5236, tem horas
a Paraíba no ar.
Fala de Cubati, Paraíba. Queria que você mandasse um alô para Edivaldo e Severino, que assiste toda noite.
Oi, Edivaldo. Um abraço, Severino. Todo mundo em Cubati, um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência, pela rádio Canoas FM.
Boa noite, Aron. Aqui é Narciso de Viara.
Oi, Narciso.
Estou em sintonia no Hora H.
Obrigado, amigo. Valeu.
Boa noite a todos. Aron, quem fala é Renato. Hoje eu me conto em Cajazeiros.
Oi, Renato.
Eu vou começar com a frase que eu ouvi aqui na Paraíba assim que eu cheguei há 12 anos atrás, vindo de São Luís do Maranhão. O povo tem o político que merece. Então, essa comemoração, esse fanatismo, essa sanha, só me deixa cada vez mais enojado. E tenho a certeza que o nosso Brasil realmente não tem jeito.
Obrigado, Renato. Ele está falando do fanatismo político. Tem mais.
noite, Heron.
Boa noite,
seu companheiro aí, Vanderlei, Zé. Aqui, graças a Deus, estou bem, tudo em paz, deu uma chuvinha, tá frio. Como é que está aí, João Pessoa?
Aqui tá mesmo.
Você sabe que eu sou ouvinte número um, né?
Tá chovido.
Um abraço aí para você.
Bom, viu?
Tô indo aí, João Pessoa, para levar uma redinha, viu, Heron, para você.
Venha para cá. Acho que é a dona Francisca, né, que tá escutando o programa lá em São Bento.
Eu já ia dizer, Bento. São Bento. Você tá trazendo rede de São Bento.
Terezinha? Dona Terezinha, obrigado, dona Terezinha. Traga a rede aqui, que a gente se balança aqui, né, antes, José? Bota aqui, que
o
José gosta de dormir.
Quando
aqui
a gente cansar aqui,
estúdio, coloca uma rede aqui.
Afaixa as mesas. Antes do intervalo, eu queria mandar parabéns aqui.
Só mandar um abraço pra todo mundo, tá ligado com a gente, assim como dona Terezinha, pela Rádio Solidária FM de São Bento. São Bento,
alô,
eleição,
São Bento.
Vem aí. São Bento sempre faz eleição acirrada,
como
puxada,
né?
Com aposta, com tudo que se tem direito. Ou São Bento diferente?
Antes do intervalo, Anderson José, vou pedir para que você coloque aí os parabéns, para mandar um parabéns hoje para o seu Irã Bezerra, meu tio, eles que acompanham todos os dias o programa, Heron.
Parabéns,
e a gente nunca mandou um abraço para ele. Estou mandando um abraço hoje, que é aniversário dele.
Um abraço,
tá acompanhando
de aniversário.
Lá. Tá acompanhando lá.
Uma então cotovelada para o senhor, que não pode mais abraçar, né? Cotovelada para o senhor.
Então, parabéns, tio. Deus abençoe cada vez mais e sucesso. Muito sucesso.
Vamos embora, 6h33. O FCG adia para 9 de agosto. Provável retorno às atividades presenciais é o que você vai conferir depois do intervalo.
Tem também uma entrevista com o ex-senador e ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Ele que é pré-candidato à Prefeitura da Capital pelo Progressistas.
É a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da Capital paraibana.
E os detalhes do plano de retomada das obras. Esse plano foi anunciado hoje de manhã pelo governador João Azevedo.
Já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia, em uma hora.
A hora H.
Daqui a pouco a gente volta.
Até
dois
já.
Minutinhos. Se liga aí.
A hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
O jornalismo que faz a diferença, o dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora da Rede Mais.
Com a Paraíba inteira ligada, 6h37, estamos de volta, o Alisson Bezerra.
De volta, Heron, com mais informações aqui no Hora H.
Qual?
Deixa eu pegar aqui qual é agora.
Então vamos trazer logo
vamos agora para a entrevista da hora, Heron.
Vamos lá, então
agora
vamos
sim,
lá. Agora conectamos. 6h37 agora.
Entrevista da hora.
Da hora. O governo da Paraíba anunciou hoje plano de retomada de obras e anunciou novas obras para o estado da Paraíba. Ao todo, foi um investimento de quase 800 milhões de reais. Nós vamos falar por telefone o Alisson Bezerra com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, secretário Deusdete Queiroga, que fala conosco agora por telefone. Secretário, boa noite.
Boa noite, secretário.
Boa noite. Boa noite, Heron. Boa noite. O Alisson Bezerra, é uma alegria, uma satisfação poder estar aí com vocês, né, num momento importante para a Paraíba, quando o governador hoje pela manhã teve a oportunidade de anunciar, né, esse programa de investimentos na área de obras públicas, né, que exatamente traz a retomada, né, de uma série de obras e o anúncio, né, de novas obras importantes para o desenvolvimento do estado.
Alisson Bezerra pergunta, Alisson.
Secretário, começando por João Pessoa, hoje o governador anunciou a criação, finalmente, do Hospital da Mulher. Ele vai funcionar onde e qual a previsão da entrega?
Pois não, Alisson, essa é uma obra muito importante, foi um compromisso, né, que ele havia assumido, inclusive, na época da campanha. Eu recentemente estive com o governador lá onde funciona hoje a maternidade Frei Damião, o Hospital da Mulher, o hospital, o centro de referência de saúde da mulher, vai ser exatamente onde funciona hoje, em Cruz das Armas, a maternidade Frei Damião. E as instalações lá realmente não são, não tem uma condição de atendimento boa à população, atende ao público feminino, né? A maternidade funciona em condições precárias e aquele prédio vai ser totalmente demolido e vai ser construída uma nova obra, um investimento de 35 milhões de reais, parte com recursos federais e parte com a contrapartida importante do estado da Paraíba, uma obra fundamental na área de saúde, né? Que inclusive a maternidade Frei Damião hoje funciona com a unidade 2 ali no antigo Hospital Santa Paula. Então, durante a construção desse novo prédio, desse novo Hospital da Mulher, a maternidade vai funcionar no Hospital Santa Paula e em seguida, após a conclusão, volta a funcionar lá em Cruz das Armas para atender ao público feminino aqui em João Pessoa e, na verdade, da grande João Pessoa. Então, obra importantíssima, além de várias outras que foram anunciadas.
Quais as obras do seu setor, recursos hídricos, Deusdete? Tem alguma intervenção específica?
As obras que foram anunciadas hoje, eu queria até, inclusive, fazer assim, uma explicação rápida, não sei o tempo que a gente tem, mas
pois
rapidamente
não.
Tentar lhe explicar. Tem duas questões aí. Primeiro, as obras do governo do estado que já estão em execução. Né? Nós temos inúmeras obras, são 167 obras que estão em execução. O governador determinou a todos os órgãos, Secretaria de Infraestrutura, CAGEFA, CEAP, SUFLAN, DR, que essas obras voltem ao ritmo normal. Algumas delas, por conta da pandemia, praticamente paralisaram ou tiveram assim, o seu ritmo de execução muito comprometido. Essa é uma coisa, investimento muito alto em obras já em execução. E, ao mesmo tempo, ele anunciou 203 novas obras. Eram obras que estavam licitadas e contratadas, mas faltava ordem de serviço. Algumas outras que ainda estão no processo de licitação, o processo está em tramitação, mas havia sido suspenso, e novas obras realmente para autorizando a licitação de novas obras. Na área de recursos hídricos, tem algumas obras da CAGEPA, como o esgotamento sanitário ali do Cidade Verde Mangabeira e todo o polo turístico Cabo Branco, aqui em João Pessoa, algumas adutoras, a adutora de Santa Inês, lá no Vale do Piancó. Algumas outras obras, como a doutora que vai atender aquela região de Capivara, a gente ainda não anunciou, mas já está com a emenda parlamentar assegurada e um convênio assinado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas são obras em todas as áreas do governo. Na área de habitação, para se ter uma ideia, o pacote anunciou mais de 1.600 unidades habitacionais em todo o estado da Paraíba, principalmente numa grande obra, num conjunto habitacional em Passos, com 845 unidades, 192 aqui em João Pessoa. Lá no Sertão a gente vai ter a conclusão de um programa de habitação rural com 60 unidades habitacionais em Aparecida. Ou seja, uma das virtudes do programa é que tem obras em diversos setores: habitação, saneamento, estradas, né, algumas estradas novas foram anunciadas, e obras espalhadas por todo o estado da Paraíba, todas as regiões, de alguma forma, foram contempladas com algumas obras nesse anúncio de hoje que o governador fez no Palácio da Redenção.
Secretário, falando do Sertão, aeroporto de Patos e hospital de São Bento, como é que vai funcionar?
Pois é, na área de saúde, né, a gente anunciou, como eu falei há pouco tempo, o Hospital da Mulher aqui em João Pessoa e a conclusão do Hospital de São Bento, né, uma reivindicação antiga, uma obra que está inconclusa, mas agora foi anunciada e vai sair. E um novo aeroporto de Patos, essa é uma obra que tem uma importância muito grande, né, o aeroporto de Patos já existe e a gente está chamando, com razão, de novo aeroporto de Patos, porque a estação de passageiros será totalmente demolida e construída uma nova estação com a área muito maior. Isso é um projeto já aprovado pela Defesa Civil, da Aviação Civil, Departamento de Aviação Civil. Vai ser refeita a pista do aeroporto de Patos e inclusive possibilitar o pouso de aeronaves com até 40 passageiros e, sem dúvida, vai facilitar muito a implantação de voos regionais aqui na Paraíba, já que hoje a gente não tem nenhum voo para o interior, a não ser João Pessoa e Campina Grande. Então, uma obra muito importante também, essa novidade que é a construção de um novo aeroporto na cidade de Patos. Né?
Secretário, não chega a ser novidade, porque já havia sido promessa de campanha, o governador João Azevedo já tinha ido a Campina Grande, inclusive já tinha inspecionado o terreno, o Centro de Convenções de Campina Grande. A retomada a novidade é a autorização para construir o Centro de Convenções de Campina Grande. Tem recurso Isso. assegurado e tem data para realmente a obra ter início, ser tocada?
Pois é, Ron, você coloca com razão, né? O ano passado nós tivemos em Campina Grande, naquela oportunidade o governador autorizava a Suplan iniciar a contratação dos projetos. Os projetos estão concluídos. A expectativa é que nos próximos 30, 40 dias a Suplan já consiga lançar o edital. Uma obra muito grande, a estimativa inicial da ordem de um custo de obra da ordem de 100 milhões de reais. Desse valor, nós temos hoje assegurado 31 milhões de reais de emendas parlamentares, né? O senador Veneziano tem dado um apoio nessa obra e vários outros parlamentares, eu vou citar apenas o senador, mas vários deputados federais também se empenharam, né? Eu acho que, na verdade, o deputado Efraim, o deputado Aguinaldo Ribeiro também está buscando recursos para a obra, e o deputado Damião Feliciano. A princípio, mas certamente outros parlamentares poderão ajudar, já que a obra vai custar 100 milhões e a gente tem hoje assegurado o recurso da ordem de 31 milhões. Possivelmente, no próximo orçamento, né, no próximo ano, a gente consiga mais alguma emenda parlamentar para ajudar na construção de uma obra que é um sonho antigo de Campina Grande, uma obra que vai contribuir muito, né, para possibilitar feiras permanentes em Campina Grande, que tem uma aptidão muito grande nessa área, né, nessa área importante do desenvolvimento de feiras, né, eventos. Campina já se destaca como o maior São João do mundo, eventos na área e feiras e eventos na área de artesanato. Então, sem dúvida, o Centro de Convenções de Campina Grande será uma grande obra para Campina e região.
Secretário, rapidinho, Parque Paraíba 3 será ali nas mesmas mediações dos outros dois parques Paraíba?
E só complementando, secretário, há outros parques que o governo pode construir aqui em João Pessoa?
Parque Paraíba 3.
Por enquanto, o que está anunciado é o Parque Paraíba 3. Já em gestões anteriores foi feito o Parque Paraíba 1, Parque Paraíba 2, fica bem próximo ali ao Parque Paraíba 2, bem próximo ao Aeroclube, o bairro do Bessa, o bairro do Aeroclube, e sem dúvida mais uma obra importante, né, para o lazer. A gente vê a mudança que aconteceu naquela região após a implantação das unidades 1 e 2 do Parque Paraíba, e agora o governo pôde anunciar o Parque Paraíba 3, e vocês acompanharam, né, o lançamento. A gente destacou das 203 obras algumas mais importantes, vocês já trataram aí, a gente está tratando aqui de obras que se destacam aqui em João Pessoa, mas obras espalhadas pelo estado inteiro, né? O governador já tinha iniciado algumas estradas, Heron, que é lá da nossa região do Sertão, recentemente o governador autorizou o acesso a Engenheiro Avidos, e agora autorizou a estrada de São Sebastião dos Cordeiros para Livramento, né, a estrada lá de Santa Helena, que realmente está muito estragada, também foi autorizada pelo governador. Fagundes Queimadas, uma estrada que já tinha se anunciado lá atrás, mas infelizmente com a pandemia estava paralisada e agora vai ser dada a ordem de serviço. Então são obras, eu diria, em diversas áreas, em diversos setores, além de um investimento significativo na área de educação. A gente sabe a quantidade de escolas estaduais que têm as suas instalações físicas muito precárias, a demanda é muito grande nas reuniões de orçamento democrático. A gente sempre recebe uma demanda muito grande em relação às escolas e tem, dentro desse valor de investimentos, aí da ordem de 800 milhões de reais, um valor significativo na área de educação, né? A reforma, ampliação de escolas com a construção de laboratórios e vários ginásios, né, de esportes nas escolas estaduais, pois a gente ainda tem algumas cidades que não têm sequer um ginásio de esportes. E com esse programa o governador pretende deixar pelo menos um ginásio de esporte em cada sede municipal no estado da Paraíba. Então foi um recurso, assim, eu diria, bem distribuído nos diversos setores, saúde, educação, infraestrutura, né? E ele pôde, sem dúvida, trazer aí essa esperança, essa expectativa de que dias melhores acontecerão, que a gente sabe que a pandemia existe, já mais de 1.000 vidas perdidas de paraibanos, mas eu diria que a expectativa nossa e a possibilidade de que o pior já tenha passado e que a gente possa entrar num momento diferente, por isso essa retomada de obras, né, na área de construção civil, que a gente sabe tem uma cadeia importante e tem uma grande possibilidade de geração de emprego e renda para os paraibanos.
Secretário Deusdete Queiroga, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Obrigado, secretário.
Eu que agradeço, Heron e o Alisson. Um grande abraço para vocês. Boa noite.
6h48, o Alisson Bezerra, lembrando que essa obra, eu estava lembrando aqui, que essa obra do Hospital da Mulher, de João Pessoa, ela foi suscitada, sabe quando, Alisson?
Quando?
Na campanha de 2012.
Para a Prefeitura de João Pessoa.
Prefeitura de João Pessoa, 8 anos atrás, 2012, inclusive foi uma promessa de campanha do então candidato Luciano Cartacho, que terminou não conseguindo realizar. E agora o atual governador da Paraíba, João Azevedo, é quem vai tirar do papel. Agora, o outro lado da moeda aqui, tem uma reclamação dos professores do Pro Jovem Campo, Alisson Bezerra, um programa do governo do estado. Um professor entrou em contato comigo hoje para dizer que vai completar 120 dias que esses professores não estão recebendo os salários. E esse programa funciona em 80 municípios. Com no mínimo 6 servidores em cada município. São professores, merendeira e cuidadora. Ele que me informou isso é da região de Patos. Fui, entrei em contato com o secretário de Educação do Estado da Paraíba, Cláudio Furtado, que é sempre solícito e retorna as ligações e dá explicações. Ele disse que tinha conhecimento do problema, sim. Esse convênio teve que ser aditado e para isso precisa de autorização do MEC e FNDE. A autorização do MEC e FNDE demorou muito. Com a volta da autorização do MEC, seguiu os trâmites. Está em finalização de parecer na Procuradoria-Geral do Estado. Ele espera pagar esse passivo aí ainda essa semana. E reitera, diz aqui, que a culpa do atraso não é do Estado, é uma culpa do atraso do Ministério da Educação, segundo informou aqui o secretário Cláudio Furtado. Diz que apesar de estarmos colocando recursos do Estado para finalizar o convênio, precisávamos dessa autorização expressa do MEC FNDE. Então, os professores do ProJovem Campo têm uma promessa agora do secretário da Educação do Estado de regularizar essa situação que já está com um buraco aí de um tempo considerável.
São os protocolos, Arão, que deixam nossas vidas cada vez mais complicadas.
É a burocracia. 6h50, daqui a pouco tem mais no Hora H. O Alisson.
Pro intervalo comercial, Arão.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
A conversa é com o pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo Progressistas, ex-senador e ex-prefeito da capital, Cícero Luceno.
O SCG adia para 9 de agosto, retorno às atividades presenciais.
Já já, aqui no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
Se liga aí, Paraíba.
Até já,
hein?
Lá, 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 a Hora H volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, eu ser feliz.
De volta, informação com conteúdo e opinião com credibilidade.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
6h54 no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Tá aí no seu caminho, tem opção.
Hora H. Hora H.
6h54 agora, a gente dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, na série comandada pelo portal Mais PB. Hoje a conversa selecionada é com o ex-prefeito, ex-senador da República, Cícero Lucena Filho, do Progressista. Cícero Lucena, que passou os últimos anos dizendo que estava fora da política, não queria mais negócio, não disputaria a eleição. E ele explica exatamente por que vem mudando de opinião nessa eleição de 2020.
Porque eu tenho refletido, e a Paraíba sabe que nós tínhamos tomado a decisão de não participar mais da política. Já tínhamos dado uma contribuição que Deus nos permitiu nos cargos que nós assumimos, e tínhamos tomado essa decisão em família, entre outras coisas, pelo que nós sofremos, pelas injustiças que passamos, e achamos por bem então não participar. Mas os fatos e as, vamos dizer assim, os apelos e as convocações, obviamente que quem tem uma vida, vamos dizer assim, como eu tive junto com minha família, de vida pública, de servir, de trabalhar, de querer fazer o certo, de errar menos possível, começamos a ouvir esse chamamento e passamos então a refletir o porquê de ser candidato. E consideramos, João, que é fundamental para esse momento que João Pessoa está vivendo, com a pandemia econômica, com a pandemia de saúde, que está trazendo a pandemia econômica, com alto índice de desemprego, fechamento de pequenas microempresas, é algo muito preocupante para a cidade de João Pessoa. E como Deus já me permitiu de eu ser prefeito duas vezes de João Pessoa, e todo o aprendizado que eu tive na vida, eu me considero que eu possa possivelmente dar uma contribuição a João Pessoa. Não quero ter uma posição, vamos dizer assim, radical em favor de João Pessoa. Em absoluto, não, se eu vier a disputar esse cargo, não é por vaidade, porque, repito, Deus já me deu duas oportunidades disso, como deu a outros cargos. E eu sempre tive a consciência que esses cargos são passageiros, o que fica é o homem, são suas práticas, seus procedimentos, suas atitudes. Então, nós estamos admitindo, tenho conversado bastante com a família, com os amigos, e se for da vontade de Deus, e eu possa construir um projeto em favor da cidade, preparar a cidade para dias melhores após vencer as dificuldades que nós vamos enfrentar agora, possivelmente eu estarei oferecendo meu nome como pré-candidato a prefeito dessa cidade.
Possivelmente nada. Cícero Lucena está com um bloco na rua, está fazendo pré-campanha, está conversando com partidos, está juntando gente, está se mobilizando. É candidatíssimo à prefeitura de João Pessoa. E por essa entrevista aqui, Watson, a gente observa que pela linguagem de Cícero ele consegue expressar, assim, no mínimo maturidade, né? Experiência. Isso, de quem já governou a cidade. Pode ser que seja
só
essa
tem,
a aposta dele do PP.
Uma pedrinha no caminho de Cícero Lucena, chamado Tribunal de Contas da União,
que ele está tentando remover aí, né?
Tentando.
6h58 agora, informação aqui rapidinho aqui, o Alisson Bezerra, do retorno das atividades na Universidade Federal de Campina Grande. Esse retorno foi prorrogado para o próximo dia 9 de agosto. Prorrogou até o próximo 9 de agosto o FCG, a suspensão das aulas e outras atividades acadêmicas presenciais. Isso para, obviamente, garantir segurança em saúde e prevenir disseminação do novo coronavírus.
Girando com a informação, as principais notícias do Brasil e da Paraíba agora no Giro com os Portais.
Vamos lá, as principais manchetes agora no Brasil e na Paraíba. O portal Mais PB destaca:
Paraíba registra 423 novos casos de Covid-19 e confirma mais 19 mortes.
Folha de São Paulo: Brasil começa a nova fase de testes para a vacina chinesa contra a Covid em 20 de julho.
Veja, Covid-19. Mortes no Brasil caem 10,4% em comparação com a última segunda-feira.
O destaque agora de O Globo. Traz a seguinte manchete nesse instante. Estados Unidos vão revogar vistos de estudantes estrangeiros que não tiverem aulas presenciais na pandemia.
Folha de São Paulo: Brasil começa nova fase de testes para a vacina chinesa contra a Covid em 20 de julho.
Estadão: Brasil começará a testar a vacina chinesa em humanos em 20 de julho.
E o G1 destaca: Bolsonaro anuncia sanção de medida provisória sobre redução de jornada e salário na pandemia.
Correio Brasiliense: partidos acionam justiça contra a reabertura de segmentos no Distrito Federal.
E por hoje é só. Graças a Deus, mais uma missão cumprida.
6 de julho de 2020, segunda-feira. Sonoplastia Anderson José. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Amanhã, cedinho, 6 da manhã, tem o Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira na Rádio Pop FM.
E se liga na Pop que tá vindo novidade aí, viu?
Boa noite. E até amanhã.
6 horas aqui na Hora H.